Senador Walter Pinheiro, que preside esta sessão, senador Paulo Paim, senhores senadores, telespectadores da TV Senado. Eu vim a essa tribuna agora de manhã para falar sobre banda larga, mas em primeiro lugar eu queria reforçar o que disse o senador Walter Pinheiro há pouco na tribuna a respeito dos restos a pagar dos municípios. Reforço a solicitação porque durante essa semana, como na semana anterior e nas semanas anteriores, vários prefeitos estão muito preocupados porque os prazos estão vencendo e essas obras já foram contratadas, os compromissos assumidos com fornecedores, e é necessário realmente que a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, o Ministério da Fazenda, a área do Tesouro, secretário Arno Agustin, tomem uma iniciativa imediata, seja na prorrogação do prazo, seja de outra forma para dar uma resposta e evitar a insegurança jurídica na relação dos municípios com os seus fornecedores, gerando aí uma perturbação desnecessária para as administrações municipais. Mas, além desse problema, que é um problema crucial e urgente, dos restos a pagar aos municípios, frutos de emendas dos parlamentares, eu acabo de receber aqui, senhor presidente, senhores senadores, uma informação chocante. Mais uma, aliás. Craque leva a garota a matar aposentada. Adolescente foi descoberta após vender macarrão roubado da casa da vítima. Ainda abalados com a morte da aposentada, Neuci Dias da Silva, de 92 anos, presidente, com golpes de faca e tesoura, na quarta-feira, os moradores do bairro Progresso, em Erechim, sofreram ontem um segundo choque. Acompanhada da mãe, uma garota de apenas 13 anos, confessou o crime na delegacia de polícia, no estopim de uma história, presidente Walter Pinheiro, de dependência do crack, que já dura 2 anos. Essa é uma situação que está se repetindo amargamente, não só nos centros urbanos maiores, mas nas cidades médias, nas pequenas e também na zona rural. E isto é gravíssimo, senhor presidente, senadores, nossos telespectadores da TV Senado. Nós estamos realizando, na Comissão de Assuntos Sociais, a meu pedido e a pedido também do senador Wellington Dias, uma audiência pública que debate com atenção e um olhar muito particular essa questão da disseminação do crack e das suas consequências graves para a disfunção social, para a criminalidade e, sobretudo, para a morte dos sonhos de milhares e milhares de brasileiros, de gaúchos, mineiros, baianos. E nós estamos alarmados e chocados com o noticiário que a cada dia mostra isso. A secretária nacional antidrogas do Ministério da Justiça informou esta semana, nessa audiência pública, que em 2 semanas o Brasil terá conhecimento de uma radiografia completa pela maior e mais importante pesquisa sobre a questão do crack no Brasil. Essa pesquisa está sendo realizada, ou foi realizada, com a parceria entre a Princeton University dos Estados Unidos e também a Fundação Oswaldo Cruz. E essa pesquisa alcançou todos os municípios, pequenos, médios e grandes, e também a área rural. O investimento nesse levantamento para esse diagnóstico envolveu R$ 7 milhões. Talvez seja até pouco dinheiro para um trabalho que vai nortear as políticas públicas em relação à questão relacionada ao consumo e à disseminação desta droga que tem matado o sonho de milhares de adolescentes e feito adoecer também milhares de famílias brasileiras. É exatamente por isso que nós, aqui no Congresso Nacional, senador Paulo Paim, senador Walter Pinheiro, precisamos, com a urgência necessária, de permanecermos vigilantes sobre esta grave situação que já se tornou uma epidemia, não apenas um problema social ou de segurança pública dos órgãos de repressão policial no combate ao traficante e ao uso indiscriminado desta droga pela classe pobre, porque se tratar de uma droga muito barata, mas também pegando a classe média e a classe alta pela facilidade de acesso a este produto que tem causado, a esta droga que tem causado tanta tristeza, tantas tragédias em todo o Brasil. O Ministério da Justiça, através do representante do combate ao crime organizado e também ao contrabando de armas e entorpecentes, declarou que se houver um reforço no contingente humano que está trabalhando, porque as tecnologias já estão à disposição, com aviões não tripulados, fazendo a vigilância, especialmente na área de fronteira, onde é maior o tráfico de drogas e de armas, se for aumentado este efetivo pessoal no âmbito do Ministério da Justiça, não há dúvida que a Polícia Federal garante que poderá quadruplicar a apreensão de drogas no país, não apenas em relação ao crack, mas também à maconha, à cocaína e a outras drogas que estão aparecendo no mercado brasileiro, destruindo o sonho de milhares e milhares de adolescentes. Então, é por isso que nós, na Comissão de Assuntos Sociais, nessa subcomissão temporária, estamos examinando esse tema. Também posso destacar novamente nesta tribuna, senhor presidente, que o Conselho Federal de Medicina, através do seu departamento de psiquiatria, está promovendo no dia 19, em Brasília, na sua sede, um debate do ponto de vista científico e também médico sobre as consequências e a gravidade deste problema. Esta adolescente matou, se tornou uma assassina aos 13 anos porque consumia há 2 anos essa droga trágica, nefasta e que está matando os sonhos desta juventude. Mas também adolescentes da mesma idade dela, ou um pouco mais, estão frequentando as chamadas cracolândias em vários pontos do país e chegam a engravidar numa promiscuidade do relacionamento entre outros traficantes ou outros consumidores, e aí não há hospital, não há área para internamento e não há o socorro das famílias para o atendimento e, especialmente, senhor presidente, a ressocialização desse dependente de uma droga de efeitos tão prejudiciais à saúde desses nossos jovens. É exatamente por isso que nós estamos intensificando o exame. Já fizemos 2 audiências públicas sobre esta matéria e percebemos que é preciso operar em várias frentes. Mas penso, senhor presidente, que uma das necessidades mais urgentes é que, assim como na política não há espaço vazio, também para esta nossa adolescência não há espaço vazio. A sua ansiedade, a sua agitação, a sua convivência com as modernas tecnologias, com a internet, com a comunicação virtual, tem propiciado, ora, problemas com o crime da pedofilia, ora, com acesso a informações. Descobrimos até um jovem de classe média alta no Rio de Janeiro que havia descoberto sementes especiais com variedades enormes de maconha e produzia com sistemas sofisticados de aquecimento e de estufas na sua cobertura no Rio de Janeiro, produzia, inclusive com a cobertura da família, maconha de qualidade reputada. Esses e outros acontecimentos revelam exatamente que a juventude precisa estar ocupada, ela precisa ter o entretenimento, ela precisa estar na escola, ela precisa de um diálogo com a família que parece se perdendo na busca de um divertimento e, às vezes, de um prazer falso, efêmero, provocado pelo consumo da droga. É exatamente este espaço vazio que está permitindo a entrega e a vitimização desta juventude quando se entrega à drogadição. É preciso, portanto, que a gente tenha, na visão de políticas públicas, a oferta de vagas nas escolas, do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio e de todos os níveis, para que o jovem, assim ocupado, tenha condições de sobreviver e de não ser levado pelo canto da sereia daquilo que pode ser a sua perdição, com destino para o cemitério, para um hospital ou mesmo para a morte ou para uma deficiência permanente. Por isso, senhor presidente, eu queria fazer esse registro e, claro, concluo agora para aquele assunto que me trouxe aqui na tribuna, porque desde o mês de março eu tenho falado muito da necessidade de nós ampliarmos aí a qualidade e o barateamento do serviço de banda larga em nosso país. Fiz até uma proposta à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo de uma audiência pública para debater este tema com as principais operadoras, com o Ministério das Comunicações e com os especialistas nessa área. Porque hoje, no Brasil, a nossa internet banda larga é lenta e muito cara. Dados do IPEA mostram que 34% das conexões da internet é de 256 kilobytes por segundo, e só 1% das conexões são superiores a 8 megabytes por segundo. Felizmente, nesta última quarta-feira, presidente, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, assinou um protocolo de intenções, juntamente com o governador do meu estado, o governador Tarso Genro, para o fornecimento de internet banda larga a preços populares no Rio Grande do Sul, dentro dos objetivos que estão propostos no Plano Nacional de Banda Larga. Segundo o ministro, a intenção do governo federal é oferecer a banda larga com velocidade de 1 megabyte por segundo por um valor de cerca de R$ 35,00. Para a telefonia fixa, que deve ser oferecida ao público de baixa renda, a tarifa chega a R$ 13,50. Os investimentos previstos são da ordem de 15 a 25 milhões para a expansão da rede de fibra ótica em mais de 900 quilômetros no meu estado, o Rio Grande do Sul, também o estado do nosso senador Paulo Paim. O objetivo é de que até 2014 a banda larga chegue a 70% dos municípios brasileiros. No encontro na FederaSul, a Federação do Comércio do meu estado, o ministro Paulo Bernardo antecipou que está em negociação a implantação de um programa de telefonia rural que, segundo ele, será capaz de atender pelo menos 50% das residências no campo até 2014. Fica aqui, portanto, o registro desse anúncio e o desejo, senhor presidente, senhores senadores, de que essas iniciativas não fiquem apenas no papel. Elas são fundamentais para o desenvolvimento econômico, para a inserção do Brasil na era da modernidade. Nós estamos aí com uma Copa chegando, 2014, temos também a Olimpíada no Rio de Janeiro, em 2016, e temos também, mais ainda que observar, que o Rio Grande do Sul, inserido no Mercosul diretamente, com fronteira com dois países, precisa estar tendo a acessibilidade a esses serviços com mais qualidade e com preços adequados. O problema é que, nesse Plano Nacional de Banda Larga, é pequena a adesão das empresas de telecomunicações. Diante disso, a presidente Dilma Rousseff está determinando a prorrogação da revisão deste Plano Geral de Metas de Universalização para 30 de junho, para que haja, nesse tempo, condições de uma negociação com as empresas para que elas forneçam o serviço nos moldes do Plano Nacional de Banda Larga, ou seja, 1 megabyte por segundo, pelo mesmo preço da conexão de 600 kilobytes por segundo, a R$ 35,00. Foram feitos pronunciamentos alertando o governo federal sobre o problema do acesso à internet, que hoje, como eu disse no começo desta manifestação, senhor presidente, é muito cara e muito lenta. Espera-se que os objetivos propostos no Plano Nacional de Banda Larga possam ser alcançados para que, com a universalização desse serviço, possamos superar o desafio de oferecer inclusão digital e cidadania a milhões de brasileiros hoje privados desse serviço. De fato, existe um interesse comercial, mas devemos encontrar uma solução que seja viável economicamente para que as empresas, ao mesmo tempo de boa qualidade, ofereçam esse serviço de qualidade e barato aos usuários. É de suma importância que o Brasil do trem-bala possa também ter a visão de que o investimento no acesso à internet para todos, principalmente para os mais pobres, contribuirá para o crescimento do país a médio e longo prazo. Inclusão digital já é o que nós queremos. E para concluir, senhor presidente, no meu estado, Rio Grande do Sul, já estão em andamento projetos importantes. Um, da cidade digital em Canela, que vai permitir um avanço avanço muito grande desses serviços a toda a comunidade. E o outro, o consórcio intermunicipal de banda larga na região do Alto Jacuí, onde estão cidades muito conhecidas, como Cruz Alta, por exemplo, terra do Érico Veríssimo, administrada pelo prefeito do seu partido, o senador Paulo Paim, do partido do senador Walter Pinheiro, Itapera, chamada Cidade da Cultura, encravada nesta região, administrada pelo prefeito Irineu Orts, do meu partido, o Partido Progressista. E eu queria, com isso, senhor presidente, agradecer a oportunidade, agradecer, sobretudo, a atenção dos nossos telespectadores da TV Senado, que comemorou este ano 15 anos de atividades a serviço da democracia. Muito obrigada, senhor presidente.